Brasil. E aí, pecuarista, tudo certo? O Agro Brasil inventou o registro de negócio para resolver um problema seu. Lembra quando as cotações da arroba eram distantes da realidade e você ficava perdido, sem saber o real valor de venda? Isso é passado. Com o Agro Brasil, todos registram seus negócios e você tem o valor verdadeiro da arroba em sua região e na hora. Registre agora e participe da formação do preço. Baixe o aplicativo e vem fazer parte da família Agro Brasil comigo. Negociou, registrou.
Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar, nosso boletim acompanhando o mercado do boi, um mercado que segue firme e ganhando fôlego aí, principalmente após esse anúncio de que a China vai autorizar a entrada da carne brasileira, principalmente a carne que havia sido certificada antes do dia 4 de setembro, dia do anúncio oficial daqueles casos atípicos de vaca louca aqui no Brasil. Mas será que é uma alta consistente? Será que a gente pode esperar aí e contar com novos patamares de preços para arroba? O que a gente pode esperar do mercado? Enfim, a análise de hoje será feita pelo meu amigo Caio Toledo, consultor em gerenciamento de risco lá da Stonex. Está aqui já o Caio com a gente no vídeo. Bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender um pouquinho da dinâmica desse mercado. Como foi o dia seguinte, Caio, a liberação aí da entrada das carnes, né? Na verdade, autorização feita pela China para aquela carne brasileira que já estava certificada antes do dia 4, Caio. Como é que o mercado reagiu? Como é que estão fluindo as negociações e, principalmente, quais as expectativas?
Bom, boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Bom, o que nós temos visto no mercado? Ontem, depois da notícia que saiu pela manhã, nós vimos um ânimo no mercado super grande em função da notícia. No começo, ainda havia um pouquinho de dúvida na notícia se era carga, todas as cargas, se ia liberar agora, se eram só cargas antes. Então, ficou um pouco embolado, mas depois, de fato, com a oficialização de tudo, nós tivemos um mercado bem otimista sobre a liberação. Hoje o mercado já está mais estável, a gente percebeu que o mercado físico não mudou muito com a notícia, mas a gente continua vendo o mercado bem alto, estável, porém alto.
E um patamar de que preço aí para arroba?
São Paulo, entre 315 e 320, a gente vê negócio no dia de hoje.
Ô Caio, e qual que é a sua expectativa? Esse preço pode subir? A gente pode chegar a alcançar novos patamares aí?
Eu acho assim, nós estamos terminando o mês de novembro, sempre o começo de mês, sempre gera um consumo bom. Dezembro deve gerar um consumo ainda melhor, por ser dezembro, né? 13º, trabalhos temporários, a própria retomada econômica, as pessoas voltando a trabalhar dentro dos escritórios, tudo isso pode influenciar um pouco na parte da demanda e isso teria em tese potencial para nós termos melhores preços para arroba. Agora, eu acho que quem vai ditar muito o tom desse preço vai ser a oferta. Então, se a gente pensar que do lado do confinamento tem ainda animal para sair, eu falaria, olha, talvez esse ímpeto seja um pouco reduzido pela sua oferta. Também na questão de oferta, nós temos que a questão das pastagens, as chuvas têm ajudado o pessoal em pastagem. Então, acho que dois para lá, dois para cá, eu trabalharia com uma arroba subindo, mas com ímpeto um pouco mais moderado do que nós vimos em novembro, justamente porque eu acho que tem um pouco de oferta para entrar nesse mês de dezembro, principalmente nesse começo do mês de dezembro.
Ah, é? Então, tem sim um aquecimento da demanda, principalmente em função das festas de final de ano, mas você acredita ainda em uma oferta de confinamento que pode aparecer aí nesse início de dezembro?
É, exato. Eu acho até que a arroba tem espaço para subir mais, só que hoje, vendo o mercado financeiro, vendo uma alta de basicamente 9 a 10 reais de novembro para dezembro, eu concluo hoje que o número de dezembro me parece um número muito plausível, que são os R$330 para São Paulo. Muito acima disso, eu, sendo bem sincero contigo, acho que pode acontecer, mas eu acho, nesse momento, pela fotografia que eu tenho nesse momento, eu acho que é acima disso pouco provável. A não ser que venha a China, obviamente. Só pela notícia, nem pelo fato da China comprar, só pela notícia, aí eu acho que a oferta de fato minguaria e os preços poderiam subir mais.
Eu disse ontem que essa abertura da entrada de carne por lá é o primeiro passo para uma retomada das compras chinesas. E ela avaliou a possibilidade, inclusive, de essa comercialização ser retomada agora no próximo mês. Então, não é de se tirar do radar, então, isso, né, Caio?
Eu acho que, sendo bem sincero contigo, agora eu estou esperando notícias oficiais, assim, não trato mais dia como possibilidade, vai ser o dia 5, dia 7, dia 9, eu acho que nós vamos ter que esperar o dia de fato do qual nós vamos ter a confirmação, a liberação. Tomara que venha o mais cedo possível essa informação, porque eu acho que seria muito benéfica para o setor, não só para os pecuaristas, eu acho que o setor seria muito beneficiado, ainda mais que a gente continue a trabalhar com um câmbio extremamente benéfico para as exportações.
Agora, Caio, pela sua experiência, pelo que você vê e conhece aí do mercado chinês, uma retomada da China seria para valer? Seria para voltar a níveis de compras de antes da vaca louca? Ou o time passou? Eu pergunto isso porque, tecnicamente, eles fazem esse avanço de compras, né? Justamente para abastecer o mercado deles para o feriado de Ano Novo Chinês. E me parece que esse time tá se esgotando, não?
Então, vou ser bem sincero contigo, eu tenho estudado muito sobre China. E eu trato a China diferente do que eu trato outros países. Até porque a China tem um regime democrático diferente de qualquer outro país, de uma imprensa diferente de qualquer outro país. A China é particular. Então, eu acabo vendo toda a movimentação chinesa com uma ótica um pouco diferente. Eu, sendo muito sincero, não consigo abraçar a ideia do seguinte: a China precisa do Brasil, a China precisa da carne. Talvez a China esteja fazendo alguns testes para saber qual que é a real demanda dela, de quem ela depende, se um país parar de exportar, qual que seria o impacto dentro dela. Até porque eu digo isso, que a gente notou que a margem da suinocultura na China estava trabalhando no campo negativo até antes do bloqueio. Pós-bloqueio, o consumo de carne suína voltou a subir, o preço do porco voltou a subir e a suinocultura já trabalha com margem positiva. Então, para ser bem sério contigo, não consigo muito comprar a ideia de que a China precisa do Brasil, não tem como, a janela de compra dele está fechando, talvez ele compre menos do que ele já comprava, até porque eu também interpreto que a compra chinesa de carne bovina brasileira é muito mais uma compra por vontade do que necessidade. E o governo asiático tem bastante força para poder falar o seguinte: olha, pessoal, a partir de agora, voltem a comer carne suína.
Né? Ou seja, o mercado de suíno foi o responsável pelo aumento de demanda por carne bovina brasileira. Mercado de suíno restabelecido, talvez essa demanda não seja tão necessária mais. Mas há quem diga que o chinês tomou gosto pelo churrasco brasileiro, hein, cara? O que você acha disso?
Exato, exato. E também, se a gente for olhar outros aspectos, o chinês também tomou gosto para comprar dois imóveis. E a gente percebeu que a China mandou todo mundo vender um imóvel. Então, assim, tomar gosto chinês não quer dizer que o governo vai tomar uma medida contrária à vontade do povo. Até porque a gente vê o consumo de carne bovina na China em grandes centros, uma carne muito elitizada. Ainda é que, assim, a China tem muita gente, então qualquer consumo já é grande. Mas eu, para ser bem sincero, eu acho que o governo asiático tem força suficiente para falar o seguinte: olha, vamos colocar essa carne para dentro, vamos ver qual vai ser a reação da carne suína, vamos ver se existe algum impacto na suinocultura ou não. Vamos aos poucos. Então eu acabo interpretando um pouco mais dessa maneira do que por ruído político, alguma coisa nesse sentido. Obviamente são várias narrativas do mesmo tema, eu acho que qualquer narrativa acaba sendo válida, porque tem bem muitas sustentações todas as narrativas, mas eu, sinceramente, eu acabo comprando a ideia de que a China pode ser que, olha, entrou essa carga aqui agora, vamos ver como vai ser os próximos meses, vamos pensar nisso só depois do fim de ano lunar. Mas não vai ter carne. Ok, suba o preço, quem quer comer coma mais caro, até porque é uma classe social mais favorecida quem compra esse tipo de cortes na China. Então, eu acho que talvez esse seja o caminho, na minha visão.
Muito bem. Não voltar aos volumes que a China comprava antes, mas ainda demandar, mas não ser um mercado como foi antigamente, né, Caio? Um mercado que domina aí as exportações brasileiras. Vamos esperar para ver. Agora, o Caio, me diz uma coisa. Essa questão aí do Brasil ou das condições da precificação da arroba ter acontecido mesmo sem a China, isso mostra que a gente pode caminhar sem China, ou foi uma configuração aí basicamente relacionada aí à oferta e demanda, aperto de oferta, enfim, é uma coisa pontual ou é uma coisa a se pensar para longo prazo essa não dependência da China?
Eu acho que tem várias óticas para a gente observar, para a gente encarar essa pergunta que você acabou de fazer. Eu acho que tem a ótica que, de fato, alguns foram prejudicados, muitas indústrias acabavam fazendo exportação para a China e tendo uma rentabilidade positiva, então, obviamente, esses foram impactados com a saída da China dos negócios. Eu acho que, no geral, os frigoríficos conseguiram se adaptar a um momento e tentaram, até por uma questão estratégica, se reavaliarem e tentarem jogar apenas com o mercado doméstico. Mas eu acho que, querendo ou não, a China acaba sendo um ótimo ponto para nós, principalmente para cortes que o consumidor brasileiro não está acostumado a saborear. Então, a gente tem, querendo ou não, um bom negócio, um bom relacionamento. Eu acho que a China é muito importante para nós, como a gente é para eles, mas eu acho que a China também é muito importante para nós. Dá para a gente sobreviver sem eles? Sim, é possível, até porque por muito tempo a gente sobreviveu sem eles. Só que seria muito importante que eles voltassem, até porque eles ajudam muito a gente aqui dentro.
Se for com eles, vai ser melhor, né, Caio?
Vai ser muito melhor.
E os Estados Unidos, Caio, só para a gente entender aí essa demanda, né, essa dinâmica, na verdade, a gente avançou nas exportações para os Estados Unidos, mas agora tem toda essa polêmica envolvendo aí um protecionismo mesmo contra a carne brasileira lá naquele país. Qual o fim disso, Caio?
Eu acho que nós já vimos isso em outros mercados, em outros tempos, em outros lugares. Então, se a gente jogar pela lógica econômica, que tudo depende de tempo e espaço, eu acho que não vai ser a última vez que a gente vai ver algum tipo de grupo de pessoas ou países reivindicando alguma coisa com relação a esse tema. Mas eu acho que tem que dar tempo ao tempo sobre isso. Eu não consigo tirar alguma conclusão que nós temos hoje. Acho difícil acontecer qualquer tipo de bloqueio. Eu acho que, no fim das contas, acho que o efeito disso tudo é nulo. Obviamente, nós vamos ter que acompanhar tudo isso, mas eu acho que é mais uma reivindicação que, das tantas que nós já vimos acontecer, não só na carne bovina, mas em vários mercados.
É, né? Bom, vamos esperar para ver. Agora, ô Caio, só para a gente encerrar, mercado de carnes no Brasil, o que você está vendo em termos de preços, em termos de continuidade aí da precificação?
Olha, o boi casado deu uma recuperada boa, até eu acredito que a queda dele tinha sido muito pela questão de desova de estoque, a gente viu o dianteiro caindo ladeira abaixo, já até recuperou. Isso é bom, isso é muito bom, porque isso acaba dando fôlego para a indústria pagar mais pelo gado. O único ponto que tem um pouquinho de alerta é que a carne suína está vindo ladeira abaixo, então isso querendo tirar um pouquinho de competitividade da carne bovina brasileira, numa situação econômica do qual a população precisa optar em comprar X ou Y, a gente acaba perdendo um pouquinho. Mas a carne, eu acho que tem aí a sustentação desses R$19,50, tomara que continue com o preço, com o consumo aumentando, até porque eu acho que tudo isso, no fim das contas, deve ajudar a arroba a, pelo menos, permanecer estável ou até mesmo alcançar valores dos quais a gente sonha em observar. E o último ponto é que eu queria deixar como muito importante para todos, Alexandre, é o seguinte: nós estamos vendo novamente preços futuros extremamente atrativos. Eu acho que a grande lição que eu acho que 2021 poderia deixar para todos é que, ó, é melhor a gente sempre comprar guarda-chuva em dia de sol do que comprar guarda-chuva em dia de chuva. Então, aproveitem aqueles que possuem gado, as ferramentas que estão à disposição de todos há muito tempo. Eu acho que a gente sempre tem que torcer pelo melhor, mas sempre se preparar pelo pior. Eu acho que esse é o ponto que nós estamos diante nesse momento, novamente, no ano de 2021.
E nesse momento de reação de preço, né, Caio?
Não, assim, tomara a Deus que a UBA vá para muito mais do que isso, que todos ganhem da cadeia, né? Eu acho que isso aqui é, querendo ou não, uma mica teoria dos jogos, é, coopera, coopera, todo mundo ganha, mas sempre eu acho que todos precisam priorizar o conservadorismo, andando por um caminho sempre de comprar o guarda-chuva no dia de sol. E parece que o dia está bem ensolarado.
Legal. E quando você fala de proteção, você está dizendo o que exatamente, Caio?
Olha, as ferramentas financeiras, a utilização de mercado futuro, eu acho que aí é um grande ponto. Obviamente, nós temos N estratégias, temos diversos pontos a ser levantados para quem gostaria de ser um conservador nesse meio. Eu acho que o mercado financeiro está aí para todos e a gente percebeu que nunca é tão importante ter alguma coisa de proteção. Acho que, às vezes, o caro pode ser muito barato.
Legal. Caio Toledo, obrigado, meu caro, mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender um pouquinho da dinâmica do mercado, do boi em pauta aqui no Notícias Agrícolas. O Caio é consultor em gerenciamento de risco lá da Stonex, conversou com a gente analisando o mercado do boi. Obrigado, meu amigo, um abraço para você, até a próxima.
Tchau, tchau.
Valeu. Tá aí, Caio Toledo aqui com a gente, portanto, trazendo as informações do mercado. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações com o boi gordo lá na B3. Encerraram não, na verdade, as negociações em andamento. Mercado sem uma direção definida. Você vê aí o novembro, R$317,50, caindo 0,49%, enquanto dezembro se mantém aí na casa dos R$326, R$326,50. Janeiro sobe 0,29% a R$330,45. E o fevereiro, R$329,10, queda, na verdade, de 0,14%. Portanto, novembro em queda, dezembro estável, janeiro em alta, fevereiro em queda. Indicador CPEA fechou ontem a R$316,90, com alta de 0,32%. Muito bem, são esses os números já de finalização, portanto, dos preços das negociações da Arroba lá na B3, na Bolsa de Mercadorias e Futuro. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.
Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @NoticiasAgrícolas. E em nosso Twitter, @NorteAgri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.